Muito bem, quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de número 18. Mateus 18, nós vamos ler a partir desse versículo aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Nós estamos aqui congregados no templo porque cremos na palavra de Deus. Temos fé naquilo que está escrito na palavra do Senhor. Não estamos aqui, queridos, congregados apenas na força do homem, mas congregados em um nome do Senhor Jesus. Olhando para a palavra, nós vamos ver que nesta noite, a unidade, ela traz para nós a unção de Deus. Deus é aquele que escuta o clamor do nosso coração, amém, queridos? O clamor da nossa alma. E o Senhor é perfeito. O ser humano não é perfeito, mas Deus é perfeito. Perfeito em amor, perfeito em graça, perfeito em misericórdia, perfeito em bondade, perfeito em toda a obra da criação. Aleluia. Então ele é perfeito, é fiel, ele ouve a tua oração. Nós vamos ler esses dois versículos bíblicos, vamos fazer a leitura bíblica. Versículo 18. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, amém? Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, como nós estamos na semana da oração, eu gostaria que todos aqui presentes prestassem bem atenção nessa palavra sobre oração, sobre orar. Orar é importante? Sim, muito importante. Através da oração, nós falamos com Deus. Nós abrimos o nosso coração e nos expressamos diante de Deus. Através da oração, nós nos aproximemos de Deus. Quando oramos, nós estamos declarando, através da nossa oração, que estamos crendo em Deus. Porque ninguém conversa com alguém que não existe. Seríamos loucos se alguém conversasse com alguém que não existe. Mas por que que nós conversamos? Porque nós acreditamos que Deus existe, é fiel e justo. Então, quando oramos, manifestamos a nossa crença, manifestamos o nosso crer. Então, nós oramos e ao orar, nós então nos abrimos e falamos com Deus. Quando oramos, será que orar é como pedir esmola? Não. O esmoleiro, ele se aproxima e ele fica pedindo, não é verdade? Me dá isso, me dá uma moeda, me dá tal coisa. Ele fica esmolando pedindo. Isso é o esmoleiro. Então, às vezes, alguns crentes, por serem imaturos, eles apenas pedem. É verdade que Jesus falou: Pedi, dar-se-vos-á. Ele mandou pedir. Mas é verdade também que nós não devemos só pedir. Quando você fala oração, você ora e você tem ação também. Uma das ações importantes quando estamos orando é estar com ouvidos atentos para ouvir a Deus. Porque você pode estar orando, falando com Deus, né? E você está ali naquela oração fervorosa, falando com o Pai, buscando o Pai. E, de repente, o Pai fala com você. Seus ouvidos precisam estar atentos. Quantas vezes com o joelho dobrado, falando com Deus, e Deus fala conosco. E, de repente, vem aquela inspiração dentro da alma, dentro do coração. E você, então, ouve, aleluia, a inspiração do Espírito de Deus. Então, é necessário, mais do que pedir na oração, também é necessário ouvir. Amém, irmãos? Ouvir a Deus. Na oração você pede, na oração você ouve, na oração você adora. Você reconhece o Senhor, você reconhece a soberania de Deus, você reconhece o poder, você reconhece a autoridade de Deus. Na oração você vê o Senhor como aquele que te supre, te abençoa, te agracia, te sustenta, te capacita. Na oração, nós podemos nos quebrantar. Na oração, nós podemos, amados irmãos, abrir e confessar todas as nossas necessidades e fazer conhecida diante dele. Isso é orar, falar com Deus. Segundo ponto importante, orar. Nós oramos só em um grupo? Não, nós também oramos sozinhos. Nós também oramos em momentos de solidão. Nós também oramos em momentos em que nós nos sentimos só. Nos sentimos às vezes abandonados. Às vezes nos sentimos rejeitados. Nos sentimos impotentes. Também oramos sozinhos. Vamos olhar para a Bíblia. A Bíblia, irmãos, mostra para nós de muitos homens que estavam só e orava. Exemplo, Adão era um homem que vivia no Éden, no jardim. Adão falava com Deus? Sim. A Bíblia diz que no virar do dia, Deus vinha até o jardim e eles conversavam. Era como orar. A Bíblia, além de Adão, a Bíblia fala de Enoque. Enoque andou tanto com Deus, ele estava sempre ligado a Deus, sempre ligado ao Senhor, que Deus, através da fé de Enoque, e ele tanto que falava com o Senhor, como também meditava com o Senhor, Deus o tomou para si. Além de Enoque, a Bíblia fala de Abraão. Abraão, o pai da fé, no capítulo 18 de Gênesis, a Bíblia fala que os anjos do Senhor, irmãos, eles iam destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão entrou na presença de Deus e ele disse: Senhor, eu sou pó e cinza, Senhor. Eu entro na tua presença. Se naquela cidade houver 50 justos, o Senhor vai destruir. E ele entra na presença do Senhor e ele começa a orar. Abraão sozinho, ele vai falando com Deus, ele vai orando e Deus vem e fala com Abraão. Amém, irmãos? E ele estava só, sozinho. Muitas pessoas achavam, mas será que Deus me ouviria? Será que Deus ouviria uma pessoa igual a eu? Um homem simples, uma mulher simples, um pecador como eu? Ah, será que Deus me ouviria? Sim, Deus ouve todos. Deus ouve, irmãos. O homem é a imagem e a semelhança de Deus. O homem é a imagem e a semelhança do Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória. Meus irmãos, Abraão nasceu sob o pecado, Enoque nasceu sob o pecado. E Moisés? Moisés, aquele homem que subiu no monte 40 dias e 40 noites, orando, consagrando ao Senhor. E ele sozinho, Deus falou com Moisés. Moisés tinha matado um egípcio. Moisés fugiu do Egito. Moisés era um fugitivo, irmãos. Mas o Senhor ouviu Moisés. Amém, irmãos? O Senhor ouviu aquele coração quando se quebrantou e buscou o Senhor. Moisés falava com Deus face a face. Olhando para a Bíblia, você vai ver, querido, Jó, aquele homem, né, que a Bíblia fala que ele levantava de madrugada, e na madrugada ele oferecia sacrifícios ao Senhor. Jó, ele só buscando a Deus, estava ele lá orando para os seus filhos: Senhor, se por acaso meus filhos tenham pecado, Senhor, se os meus filhos por acaso tenham se desviado dos seus propósitos. Jó orando na madrugada, consagrando os filhos ao Senhor, buscando ao Senhor. Jó tinha problemas? Sim. Tinha defeitos? Sim. Procurava ser justo em tudo, mas o Senhor ouvia a sua oração. Isso mostra que Deus também pode ouvir a sua oração. E Deus tem ouvido e Ele tem tido misericórdia. Porque se não fosse o sal da terra e a luz desse mundo, Deus já tinha destruído isso daqui. Mas aqui existem pessoas que clamam, oram e buscam a Deus. Existem pessoas que invocam o Senhor. Deus ouviu esses homens. A Bíblia fala de Daniel, irmãos. Queridos e amados, Daniel estava lá na Babilônia. E lá na Babilônia, queridos, Daniel, ele era um homem que procurava viver de forma íntegra também. Mas Daniel, ele foi perseguido, ele foi invejado, e naqueles momentos de muita inveja, prepararam leis contra ele para lançar Daniel na cova dos leões. Mas Daniel era um homem de oração. E ele orou tanto na presença do Senhor, queridos, que ele passou até pela cova dos leões, porque ele não negou a oração. Foi feito um edito pelo rei da Babilônia, que aquele que se dirigisse em oração a outro Deus seria punido. E Daniel não negligenciou. Ele enfrentou as leis severas. Sozinho, ele invocou o Senhor. É verdade que ele passou pela prova lá daquela cova dos leões, mas é verdade que o anjo do Senhor fechou a boca do leão. É verdade que o Senhor esteve com ele lá. É verdade que o Senhor esteve lá dentro, junto com ele. Ô querido irmão, Deus ouve as orações daqueles que se trancam no quarto, daqueles que param para orar. Às vezes você não tem condição de orar nem na sua casa, mas Deus ouve a oração daqueles que entram no banheiro, aqueles que procuram um cantinho, aqueles que entram debaixo de uma árvore, aqueles que dirigindo um carro, às vezes para o carro em um determinado lugar e ele vai orar. O Senhor caminha com seus filhos. Homens que oraram sozinho em muitos lugares, o Senhor estava lá com eles. Querido, na oração nós enfrentamos guerra, na oração nós enfrentamos batalha. Uma das primeiras batalhas que nós enfrentamos é Satanás. Satanás não quer que você ora, Satanás não quer que você acredita, Satanás não quer que você seja uma pessoa que acredita que Deus escuta a oração. Por quê? Porque ele sabe que por meio da oração você é abençoado. Ele sabe que por meio da oração você se achega a Deus. Ele sabe que por meio da sua oração ela é depositada lá na taça, no altar de Deus. Por isso ele muitas vezes guerreia, ele lança entretenimento na sua vida, ele ponha no seu caminho coisas para te distrair. Então tome cuidado. Não seja descrente, mas seja crente. Acredite, Deus quer fazer o maior, o melhor. Deus quer fazer muito mais, mas não dê ouvido à voz negativa do inimigo. Ouça a voz positiva do Espírito. Ouça a voz do Espírito Santo. O que Satanás faz é te acusar, condenar, ameaçar, dizer que você não tem direito. Deus já conhece nós. Deus já sabe as nossas fraquezas, Deus conhece os nossos traços, Deus conhece as nossas vidas. E você é um filho que foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Irmão, Deus te conhece antes de você nascer. Mas o inimigo não quer que você ore, não quer que você acredite. não quer que você busque a Deus. É uma das guerras que nós enfrentamos, são as artimanhas do inimigo. Jesus disse, essa casta de demônio, ela sai com o quê? Com jejum e oração. Então, por isso que o inimigo não quer que você ore. Porque quando você orar, ele tem que sair. Por isso que quando você orar, ele vai ter que bater em retirada, amém? Jesus disse, essa casta sai com oração. Jesus falou isso. Mas segunda batalha, às vezes nós enfrentamos a nossa própria natureza. Nós enfrentamos a nós mesmos. Eu confesso aos irmãos que eu precisaria orar hoje muito mais. Eu já tive grandes experiências com Deus. Em momentos de oração, eu vi muitas respostas de Deus. Na vida secular, no ministério, nós muitas vezes orando, vimos respostas instantâneas do Senhor. Mas muitas vezes a nossa natureza humana, ela quer nos vencer, mas nada pode vencer o poder de Deus. Quando você não aguenta orar, o Espírito Santo de Deus geme por você. Romanos 8:26, o Espírito de Deus intercede por nós. Porque a oração é importante. Interceder é importante. O Espírito tem te ajudado. O Espírito Santo tem te ajudado. Você precisa ter sonhos, acreditar, ouvir a Deus. Acreditar na tua oração, ainda que seja imperfeito, ainda que seja fraco. Como Moisés teve problemas, ainda que você tenha, Deus acredita em você. O Espírito Santo intercede por você, geme por você. Ele acredita em você. O importante é se apresentar diante de Deus. Fazer conhecido diante do Senhor. Jovens que estão aqui, vocês não acreditam na oração de vocês. Precisa acreditar. Eu posso dizer para vocês que quando jovem, quando eu entreguei totalmente a vida a Jesus, eu cortei um pedaço de lona de 2 metros por 1. E eu usava aquela lona quando eu ia no mato orar. Meus pais não eram cristãos, exceto a minha mãe. Então havia muito barulho e eu gostava de orar fora. Então eu ia orar muitas vezes em lugares retirados. Tinha uma mata perto de Votuporanga e eu sempre me dirigia àquele matinha para orar. Tinha uns irmãos que eles tinham uma lavoura de café e eu sempre ia orar naquele lugar. E muitas vezes eu ia orando, orando, orando em jejum. Ia dando meio-dia, 1 hora, então aí ia ficando cansado, com sono. E o jejum também vai quebrando a pessoa vai ficando frágil. Então começava a dar sono, eu deitava naquela loninha, e aí eu ia orando e cochilava, muitas vezes ali, a ponto em que os irmãos sabem que a terra vai girando e a sombra, ela sai, não é verdade? Quantas vezes eu... estava na sombra e de repente eu cochilava, dormia, quando acordava já estava o sol batendo ali, aí eu trocava a loninha de lugar, acompanhava a sombra e ia orar. Fiz muito isso, irmãos, muito, muito, solteiro, sempre acreditei no Senhor, eu creio nos milagres de Jesus, nunca fui perfeito, mas o Deus que eu sirvo é perfeito. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é puro, Ele é poderoso. Aleluia. Então eu vi muitas coisas acontecerem. Eu vi sinais de Deus, curas. Vi pessoas serem libertas de demônios. Vi pessoas serem libertas de drogas, de alcoolismo. Por quê? Porque Jesus faz isso. Jesus faz no poder da oração, no poder do crer. Daniel experimentou, Jó experimentou, Moisés experimentou o poder de Deus, Enoque foi tomado. Pessoas que oraram sozinho, acredite na tua oração, amém? Ainda que ninguém queira orar com você, mas eu vou orar sozinho. Irmãos, eu montava no meu carro ou na moto que eu tinha e eu ia lá para lá orar sozinho. Só eu e Deus. Mas eu estava lá, beijando os pés de Jesus. Amém? Alguém diz assim, ô pastor, hoje o senhor está bem, hein? Estou mesmo. Desde os meus 18 anos eu sempre orei ao Senhor e joelhei na presença do Senhor e fico na presença do Senhor. Muitas e muitas coisas entreguei ao Senhor, aprenda a se entregar, aprenda a depender de Deus, aprenda a orar, aprenda a crer, confiar, invocar o Senhor. Deus ouve a oração. E muitas pessoas acham que Deus, para ouvir uma oração, precisa ter uma multidão de pessoas. Nós vimos aqui muitos homens orando sozinho. E eu te pergunto, Jesus orou sozinho ou não? Orou ou não orou, irmãos? Amém? Jesus orou. A Bíblia diz que no cair da tarde, Jesus subiu para o monte. E lá no monte, ele estava só. E lá no monte, Jesus estava só. E na quarta vigília da noite, ele vê os discípulos remando. E a Bíblia diz que Jesus se dirige aos discípulos. Jesus orou muitas vezes sozinho. Subiu lá no monte da transfiguração, quando ele levou Pedro, Tiago e João. Eles oraram lá, aí já estava num grupinho, né? Mas Jesus orou muito sozinho. Você precisa acreditar na tua oração. Ore no teu escritório, no banheiro. Ah, não dá para orar. Ora lá dentro do banheiro. Eu vi tanta gente orando, chorando no banheiro. Falando com Deus, amém, querido? Porque o que é mais importante é o teu coração, é a tua fé, a tua busca, é o teu crer. Mas Deus ouve a oração em grupo. Deus ouve a oração de concordância. Agora eu vou chegar no texto que nós lemos. Deus te ouve quando você ora sozinho, quando você canta sozinho. Mas Deus também escuta quando nós estamos em concordância. O texto dessa noite fala, Jesus disse, em verdade vos digo, que o que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. O que vocês desligar, será desligado. Jesus está falando para a igreja. E ele diz, em verdade, versículo 19. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura vocês pedirem, será concedida por meu Pai. Quando vocês concordarem, e que vocês pedirem, vai ser concedido. Isso é oração de concordância. Aqui fala da oração de, pode ser dois amigos, pode ser um casal, pode ser a mãe e um filho, a filha e a mãe, um pai e um filho, dois irmãos, dois colegas, orando, concordando num propósito, intercedendo um pelo outro. Amém, queridos? Um missionário que ia para a missão disse, eu posso ir para a missão, eu vou descer no fundo do poço, mas alguém tem que segurar a corda. Se vocês segurarem a corda, eu vou descer no poço. Tem pessoas que viram pregadores, eles vão pregar. E tem pessoas que eles não são pregadores, mas eles são pessoas que oram, que sustentam o pregador, que segura a corda do ministério do pregador, que sustentam o missionário na oração. Irmãos, nós somos um corpo. Nós somos interligados. E a Bíblia fala da oração em concordância. Então, quando nós oramos um pelo outro, nós somos abençoados. Amém, queridos? Somos tudo interligados. Jesus é o cabeça do corpo. O corpo é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo concentrada, a igreja de Cristo reunida, congregada na presença do Senhor. Irmãos, quantos missionários vão para o campo? Eles estão sustentados. Isso nos faz lembrar do que está escrito lá em Êxodo 17, quando Moisés, ele está no cume do monte, e lá no cume do monte ele está orando, e de cima do cume daquele monte, quando ele está falando com Deus, Israel está guerreando lá embaixo, no vale. E quando eles estão guerreando no vale, irmãos, Israel começa a perder a batalha. E a Bíblia diz, em Êxodo 17, a partir do versículo 8, que Amaleque era um grupo que estava guerreando contra o povo de Israel. Moisés entregou a guerra para Josué, mas só que Moisés pegou o bordão, versículo 9, pegou o bordão de Deus, que estava lá na mão dele. O que Josué fez, querido? No versículo 11, diz que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando as mãos de Moisés caía, Israel começava a perder a guerra. Mas quando ele levantava a mão, eles começavam a orar, e eles começavam a ganhar a guerra. Mas a mão dele era pesada, ela caía. Então Israel começava a perder a guerra. O que eles fizeram para ganhar a guerra? A Bíblia fala, versículo 12, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou, Arão e Ur, sustentava-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Olha como é importante a oração de concordância. Olha como é importante, irmãos, alguém estar perto, ajudar o irmão. Olha como é importante alguém ajudar a erguer a mão do irmão. Não é importante condenar, julgar, humilhar as pessoas. Isso não é bom, isso é mal. Isso não é bom aos olhos de Deus. Crentes agir em maneira de acusação, de condenação. Mas é muito bom, é aceitável, é favorável, quando crentes amorosos seguram a mão do outro em pé. Quando crentes amigos, parceiros, irmãos, ajudam a mão do irmão que está cansado, que entra debaixo da mão e ajuda, sustenta. Quem pode dar um glória? Sustenta a mão do irmão. A mão de Moisés estava pesada, ele não aguentava. Mas Arão e Ur sentou ele na pedra e seguraram a mão dele assim em pé. E o bordão de Deus e a glória de Deus desceu e eles venceram a guerra. Irmãos, eu não preciso de gente que me condene. Você não precisa gostar da pregação e nem de mim, mas eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você ore por mim, porque eu estou orando por você. Amém? O teu líder de célula não precisa ser julgado, condenado, mas ele precisa da tua ajuda. Ele precisa da tua companhia, precisa que você seja parceiro dele, do teu líder de célula. Ele não precisa do teu julgamento, se ele é bom, se ele não é. Ele não precisa de ficar recebendo crítica ou elogio. Ele precisa de você estar junto dele. Você entende? O grupo de louvor não precisa de crítica, precisa de oração. precisa da igreja interceder por eles. Vocês acham que Satanás gosta que a gente venha aqui pregar? Vocês acham que Satanás gosta que eles venham aqui cantar, adorar o Senhor? Vocês acham que nessa batalha, nessa guerra que nós estamos aqui, o diabo gosta da gente? Não gosta, mas Jesus ama todos nós. Jesus ama você. Jesus ama a tua vida. Ele morreu por você. Você entende? Nós não precisamos de crítica, nós precisamos de irmãos. Nós precisamos de pessoas que oram, que seguram uma corda porque alguém desceu no poço para tirar o outro do fundo do poço. Irmãos, ministério da condenação é de Satanás. Mas o ministério da justificação, da santificação é de Cristo Jesus. E você foi comprado por Jesus. Você foi chamado por Jesus para orar, para buscar, para falar com Deus, para interceder, para ajudar quem canta, quem prega, quem evangeliza, quem trabalha na igreja, quem exerce ministério na igreja. Então nós somos chamados para orar. Você está entendendo? Está entendendo a tua posição, o teu lugar? Cristo chamou você para isso. Para você concordar, não existe líder que não precisa de ninguém, todos precisam. Moisés falava com Deus face a face, mas a mão dele era pesada e caiu. A mão dele não aguentou. Não está aqui? Está aqui na Bíblia. Precisou de Arão e Ur sustentar. Davi, irmãos, certa feita ele estava na guerra, na batalha, e de repente alguém vê que as mãos de Davi estão fraquejando. Então seus guerreiros vêm até ele, e ele já estava maduro, ele já era um homem madurão, não tinha mais aquela habilidade jovem. Então seus soldados disseram: rei, na próxima batalha, não é bom que o rei venha, porque não é bom que apague a lâmpada de Israel. Eles aconselharam que Davi deveria se conter para que não apagasse a lâmpada. Amigos, é para isso. Irmãos, é para isso. Soldados de Cristo, é para isso. Não é quando vê alguém que a espada está pesada, então fica condenando para os cantos. Deus abomina, irmãos, abomina murmuração, Deus abomina toda aquela murmuração que as pessoas fazem pelas costas do outro. Mas Deus aprova aqueles irmãos guerreiros que quer ver a lâmpada acesa, vai lá e socorre o irmão. Deus aprova aqueles que segura a mão lá do obreiro e sustenta ela de pé até ele ganhar a guerra. É o que nós estamos vendo na Bíblia, amém, gente? É o que nós estamos vendo, está aqui na palavra. Então, Deus te chamou para orar, seja lá sozinho ou em concordância, ajude quem estiver necessitado. Seja parceiro, seja amigo, seja companheiro. Em nome do Senhor Jesus, Jesus está dizendo: se dois de vós concordarem na terra, eu e o meu Pai concordaremos no céu. O Pai concorda. Eu preciso concluir essa pregação. Queridos, eu passei uma tarde orando hoje, muito bom. E o Senhor colocou essa palavra. Mas eu quero que você entenda que a oração da igreja é uma oração que tem poder. Que a oração da igreja quebra grilhões. Que a oração da igreja, ela quebra correntes. Talvez você não entenda que a tua oração é importante. E você olha num culto como esse, está todo mundo quietinho, e diz, mas Deus, onde está Deus? Eu estou vendo esse homem falar, e onde está Deus? O que que Jesus disse? Onde estiver, o quê? Quem que vai estar lá? E Jesus está onde? Aonde Jesus está? Jesus está no meio da igreja. Jesus está no meio do seu povo, irmãos. Será que Jesus mentiria para nós? Hã? Será que a palavra de Deus não é verdadeira? Então Jesus está aqui? Nós estamos congregados em nome de Jesus? Nós estamos unidos em nome de Jesus? Nós estamos pelo sangue de Jesus aqui congregados? Unificados e comprados e selados pelo sangue de Jesus? Então Jesus está aqui. Ele está conosco. A palavra de Deus está dizendo. E a oração da igreja realmente ela tem poder. Concluindo essa palavra em Atos, que é o livro que fala da história da igreja. Lucas está narrando aqui no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, no versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Quem que estava no cárcere preso? Pedro. Pedro subiu no monte com Jesus e ele viu a transfiguração de Jesus, amém? Pedro andou por cima das águas, amém? Pedro viu as multiplicações dos pães, amém? Nossa, quanta coisa Pedro viu, amém? Mas onde ele estava? Ele estava preso. Pedro tinha poder? Manifestava-se o poder de Deus na vida dele. No capítulo 3 de Atos, ele ia entrando no templo Formosa, o coxo estendeu a mão e pediu a esmola. Pedro diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu vou te dar uma coisa que eu tenho Jesus, levanta! E aquele coxo levantou. Veja que ele estava preso. Meu Deus, um homem que tinha uma unção tremenda. A glória de Deus pousou no monte, ele viu a glória. Mas ele está preso. Você entende, irmão? Que tem horas que você olha perto de você e diz, eu estou sozinho. Não tem ninguém comigo. Deus, eu acho que ele me esqueceu. Ele não me ouve. Eu sou pecador mesmo. Então Deus não me escuta mesmo. Eu não mereço nada. Ah, irmãos. Mas o Pedro estava preso. Chega uma hora na nossa vida, querido, que a nossa humanidade, ela está ali diante da gente, e a gente enfrenta situações. Você vai enfrentar situações. Não o abandono de Deus. Deus não nos abandona. A Bíblia diz que quando Pedro estava lá, havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Olha, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja orava por ele. Arão e Ur sustentou as mãos de Moisés. A igreja muitas vezes sustenta os seus pregadores, seus obreiros, seus músicos, seus cantores. As irmãs fazem oração aqui toda quinta-feira de manhã. Essas orações são importantíssimas. Por quê? Porque elas sustentam a igreja. Os cultos de oração nas terças. As campanhas de oração durante a semana. Sustenta a igreja. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro ia ser degolado por causa da ordem do rei Herodes. Mas através da oração da igreja, Deus mandou o seu anjo naquela prisão. E o anjo foi lá e quebrou, né, todas aquelas cadeias. Automaticamente, né, foi o primeiro portão eletrônico que nós vimos. Quando Pedro estava lá dentro daquela prisão, a Bíblia diz que, pode ler nesse mesmo capítulo aí, a Bíblia diz que automaticamente aqueles portões se abriu. Por quê? O poder de Deus manifestou naquele lugar. Eu quero que você se levante agora. É necessário orar, irmãos. Levanta, em nome de Jesus. Isso mesmo. É necessário orar. Você já entendeu que orar, vou repetir a pregação em 4 tópicos, rapidinho. Orar é importante, é falar com Deus, é comunicar-se a Deus, é se apresentar a Deus. Amém? Orar é confessar, apresentar as petições. Terceiro lugar, orar pode ser orar sozinho, como nós vimos aqui, muitos homens de Deus orando sozinho, Deus ouviu a oração deles. Quarto lugar, é necessário que haja unidade, um ajude o outro, um sustente o outro. Não se ganha a guerra, muitas vezes, às vezes sozinho. Tem guerra que você vai ganhar só orando, mas tem guerra que você vai precisar do irmão. Como Moisés precisou, como Pedro aqui precisou, como Jesus falou, quando dois de vós. Você entende, irmão? Acho que a palavra está clara nessa noite. E também é necessário que nós oremos. Nós precisamos ser mais crentes. Quem pode dar um glória? Nós precisamos ser mais crentes, mais confiantes no Senhor. E agora, meu querido irmão, nós vamos orar. Você vai orar pela libertação da sua casa, pela libertação dos seus filhos. Você vai orar. A tua batalha, sabe quando ela começou? Quando você nasceu. E ela só vai acabar quando você morrer. Você entendeu o que eu falei? A nossa batalha começou quando nós nascemos. E ela só vai acabar quando nós morrermos. Enquanto vivermos, nós batalharemos. E em todo tempo, a Bíblia diz, lá em Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Filipenses, Paulo diz, fazei conhecida diante de Deus as vossas petições. Sua batalha nunca vai acabar. Quando tudo estiver bem, você sorrindo, você ganhou, você conquistou aquela benção, você conquistou aquela vitória. Agora você está batalhando para permanecer sorrindo. Não acaba. Por isso que a Bíblia ensina que nós choramos quando precisamos chorar e nós nos alegramos quando precisamos nos alegrar. Porque em todo tempo nós oraremos, adoraremos e serviremos ao Senhor. Amém? Então, queridos, é chamada a oração. Diga: eu sou chamado a orar. Independente de tudo aquilo que eu já fiz ou vou fazer, mas eu sou chamado para orar. Amém? Você é chamado. Eu quero que você feche os seus olhos. Ore manai decante alamahai. Remana surimi canta decante alamahai. Deixe o Espírito Santo de Deus fluir. Aleluias. Deixe o Espírito Santo de Deus fluir na tua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus fluir em você. Ore cantaramai decante alamahai. Remana surimi canta decante alamahai. Surimi canta remanai. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo é a tua presença. Santo, santo é o teu espírito. É a tua palavra. É a tua glória. É o teu poder. É a tua santidade. De geração em geração. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, santo é a tua palavra, Santo é o teu poder, santa é a tua glória, Senhor. E no nome de Jesus agora, ó Espírito de Deus, nós convidamos o Senhor a ministrar na tua igreja, a ministrar na vida do teu filho, a ministrar na vida da tua filha, a ministrar na vida do servo e da serva do Senhor nessa noite. Pai, nós estabelecemos os propósitos, estabelecemos os projetos diante do Senhor. Contempla teu filho, contempla tua filha, contempla teu servo, contempla tua serva. Tem misericórdia, Senhor. Ouve o clamor dessa pessoa que está gemendo. Senhor, contempla o coração esmagado dessa vida. Em nome de Senhor Jesus, que haja uma restauração. Uma restauração completa nessa casa, completa nessa família, meu Pai. Oh, em nome do Senhor Jesus, vidas agora sejam libertas, vidas agora sejam tocadas pela unção do Espírito do Senhor. Abençoa, meu Pai, abençoa o propósito desse homem, o propósito dessa mulher. Liberta da escravidão, liberta dos vícios, liberta, meu Deus, desse mundo tenebroso, em nome de Jesus Cristo. Liberta, Senhor Jesus. Oh, Espírito de Deus, como Pedro foi arrancado daquela prisão, que o teu poder manifeste e coloque as pessoas em liberdades, como o Senhor fez com que a mão de Moisés permanecesse e a glória do Senhor destruiu os inimigos de Israel. Nessa noite, em nome de Jesus, que a tua igreja seja reestruturada, que haja nessa igreja, meu Pai, uma restauração de ministérios, conversão das famílias, que haja uma escola de obreiros abençoada, que haja jovens no altar, jovens que amam a tua palavra, jovens que amam orar. Em nome de Jesus, ministra a santidade, aviva a igreja, tenha misericórdia das finanças do teu filho e da tua filha, tenha misericórdia do desempregado, tenha misericórdia, meu Deus, daqueles que estão sofrendo a inadimplência. Senhor, socorre o teu filho, socorre a tua filha, socorre teu servo, socorre tua serva nessa noite. Nós estamos orando por todos esses propósitos, meu Pai, e nós colocamos no teu altar agora, em nome de Jesus. Irmãos, faça um grupo de três, nós vamos orar mais 5 minutos, grupos de três, quatro pessoas, façam grupos, isso, vamos ouvir a voz do Espírito Santo, grupos, aleluia, oremanai decante alamahai, aleluia, grupos, eu quero que vocês orem uns pelos outros agora, isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, começa a orar. Abra a tua boca, crente, ora. Glória a Deus. Recantaramai, decante alamahai, xaraba cantarema cantaremanai. Oremanasurimi canta, decante alamahai. Oremanai, decante alamahai, aleluia. Santo, santo, aleluia. Ore, ore. Em nome de Jesus. Senhor, a tua igreja está congregada. Tua igreja está orando agora. Todas as torrentes do mal, todas as torrentes que se levantou contra a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, caia. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus, ministra a igreja do Senhor. Socorre, Pai. Aleluias. Abençoa o meu irmão, meu Pai. Abençoa a minha irmã, meu Pai. Concede unção, cura. Abençoa essas vidas. Nós unimos, nós fazemos grupos nessa noite. Oh, glória, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Oremanai, xarabacanta, remanai. Aleluia, abre coração, igreja, começa a sentir a glória de Deus. Começa a sentir a alegria do Espírito. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa o propósito desse jovem, Senhor. Abençoa o propósito desse irmão, dessa irmã. Jesus, abençoa. Abençoa teu filho, tua filha. Não é por merecimento, mas é por graça. É por fé. É pelo crer, meu Pai, na palavra. Ore cantaramai de cante, aleluia, aleluia. Vai preenchendo a igreja, Jesus. Santifica esse homem com a tua presença. Santifica essa mulher com a tua presença. Santifica esse homem, essa mulher. Santifica, Jesus. Renova, Espírito de Deus. Traz unção. Traz unção, Jesus. Traz unção. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, oh glória a Deus, deixa o fogo de Deus queimar, deixa a glória de Deus te cobrir, deixa a santidade de Deus abençoar a tua vida, recebe em nome do Senhor. Oh, aleluia, Deus abençoe o seu lar, sua casa, sua família. O Senhor abençoe os seus propósitos. O Senhor abençoe os seus projetos. Em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga em nome de Jesus. Está decretado. A bênção do Senhor, a palavra do Senhor está decretada e abençoada na minha vida, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus, toda glória, aleluia, em nome de Jesus, amém, irmãos. Você entendeu que você é chamado para orar. Domingo nós vamos continuar essa mensagem.